Dia 13 de maio para a primeira emissão do podcast O Lobo Mau. O vosso anfitrião é Malas Artes. O e-mail é o podcast. Não é o podcast nada, é o Covil Podcast. @gmail.com. Primeira vez que faço isto, malta. Por isso, expectativas em baixo. Mandem comentários, insultem-me, recomendações, pá, façam o que quiserem. Fiz alguma investigação, como fazer um podcast na internet. Li que devia apresentar os tópicos, ou seja, o assunto sobre o qual o que vou abordar no podcast. Eu basicamente não tenho assunto nenhum. Tenho vários assuntos que vos quero falar. Vou-vos falar de música, vou-vos falar da atualidade, posso falar de política, posso falar de livros, vamos falar de psicologia, vamos falar de filosofia, vamos falar de tudo. Conto no futuro entrevistar aí pessoal fixe, não especialistas. Especialidade é bem certos, mas gente que eu admiro na sua determinada área e que tenha uma opinião relevante sobre os assuntos os quais quero abordar. Bom, Israel ganhou o Festival da Canção, para quem gosta de ver a coisa. Eu sou sincero, eu não gosto nada. Eu raramente vejo televisão, mas estava aí com a minha família e vi. E a música era deplorável. Mas acho que também, tipo, era necessário Israel ganhar ali um tempo de distração pelo que está a acontecer para as terras da Palestina. Já vamos, que é na 7ª semana do levantamento popular. Já morreram não sei quantos palestinianos. Esta semana, na sábado, na revista Sábado, foi uma entrevista com um general israelita, um ex-general israelita, com o qual nos dá uns insights interessantes sobre o que se passa lá. Aconselho vivamente a lerem. Comprem a revista, peçam emprestado, façam qualquer coisa. Mas leiam. Saibam mais do que se passa por ali. Se quiserem saber mais, também existe especialista intelectual Norman Finkenstein. Norman Finkenstein. Metam no Google. Procurem o trabalho do homem. O homem é excelente. Acerbo. Mordaz. Inteligente. Os trabalhos de Noam Chomsky também, quando as pessoas perguntam o que é que Jesus faria nesta situação, eu pergunto sempre o que é que Chomsky faria, o que é que Chomsky diria. Leiam os livros dele, vejam as palestras do Chomsky. O homem é um espetáculo. Começou o quê? Aos 33 anos, sua atividade política, digamos assim, um ativismo político, revolucionou linguística, fundou as bases para a linguística moderna, creio eu, acho que sei o que estou a dizer. Se estiver errado, façam o favor de me corrigirem. Outro, estou-vos a dar basicamente a minha tábua redonda de pessoas interessantes, os meus tutores, digamos assim. Jordan Peterson é outro, anda aí nas bocas das internets. Palestras, tem entrevistas. Pá, procurem Jordan Peterson. Ah, eu hoje vi também na Casa da Música há um concerto do John Scofield, do jazz. Às 9 horas da noite, os bilhetes entre 16€ e 20€. John Scofield, mestre da guitarra, coloco já aí uma música para nós ouvirmos. Tá, vale a pena ir ver. Já ouço, sigo há alguns meses. Conheci-o quando andava a procurar alguns nomes do jazz, como Monty Alexander, Yoon Soo Na, coreana, salvo erro. Malta talentosa. E bom, vamos passar os livros, não é? O livro que eu tenho aqui, que eu li, acabei de ler, aliás, semana passada, é um livro de autoajuda. E tem aquela capa dourada, repelente, e a cara do homem com um olhar dúbio. Parece que nos vai nos prender, levar-nos para uma cave e fazer-nos coisas ao rabinho. O livro chama-se Desperta o Gigante que Há em Si. Pá, para quem gosta de literatura, eu sei que os livros de autoajuda têm aquela carga um bocado de fantochada, não é? Mas eu gostei deste livro. O homem tem ferramentas. Ferramentas interessantes. Compreendeu, foi logo nas primeiras páginas, deixa-me ver se eu encontro aqui. Pequena frase. Eu agora não me lembro, mas eu sublinhei. Fala da decisão. O poder da decisão. E basicamente como fazer as perguntas certas, como mudar a nossa vida de acordo com o objetivo que nós queremos para nós. Temos de ter uma direção, não é? Sem direção, sem um objetivo, só caos. Kraken. A história do Perseu que estava debaixo do mar. E Perseu tem que ir matar. E restabelecer o reino casando-se com Andrómeda. Enfim, coisas fixas. Deixa eu ver se eu encontro aqui então o John Scofield. Uma música com o John Mayer, I Don't Need a Doctor.
É uma cerveja fácil de beber.
Ah, os anúncios.
Em Grimundo Casquei, dá-lhe um aroma de maracujá.
Está bem, está bem. Vamos ouvir. Eu tenho uma pergunta para vós. Uma pergunta que, salvo erro, acho que foi o Jordan Peterson que fez num dos seus vídeos, no qual tentava recuperar pessoas partidas, pessoas com vazios, que todos os temos, obviamente. E a pergunta é, que coisas eu estou a fazer, ou seja, sentamos sozinhos, falamos connosco, perguntamos que coisas eu estou a fazer no dia-a-dia que estão a estragar a minha vida? Já fizemos esse tipo de pergunta? Eu nunca tinha feito, já há pouco tempo. O que é certo é que a resposta vem. Temos é que querer saber a resposta. Disponibilizar-me para ouvir a resposta. Muitas vezes não é agradável, mas certamente estamos a fazer coisas no dia a dia que nos impedem de ser a nossa melhor versão. Sim, eu devia ter dito logo no início do podcast que isto é um podcast cheio, repleto, pesado de clichês. É verdade. É uma pergunta interessante. Bom, acabei de ler este e acabei de ler também A Aparição de Virgílio Ferreira. Ah, muita malta leu o livro muito mais cedo do que eu e eu fiquei admirado. O homem escreve muito bem. Passa-se em Évora. Estilo neo-realista. É lindíssimo. aconselho também a lerem esse livro. A aparição de Virgílio Ferreira. Aliás, aconselho todos os livros de Virgílio Ferreira. E tal, John Scofield, hoje na Casa da Música. Também ainda vos conto ler um pouco do que ando a escrever ultimamente. Comecei a escrever um livro. Acabei também um trabalho de 6 anos, chama-se Ineias, está a concurso, o Prémio EIA, com sorte ganha coisa. Vamos lá ver. E comecei este e uma peça de teatro. Peça de teatro, basicamente, passa-se no tempo do Infante Dom Pedro, dos infantes em quinta geração, da regência de Dom Pedro, enquanto o filho de Dom Duarte não atingia os 15 anos. Foi uma regência de 10 anos. Não sei, a peça de teatro é um bocado shakespeariana. Vamos ver. Vamos ler então o que eu ando a escrever. Isto não tem nada a ver com o teatro. Não há noite que valha ao descanso de sol. Toda a sua magnificência dança nos pontos cardeais no movimento ondulatório, aumentando ou diminuindo a consciência da claridade. As sombras têm a memória dos tempos que foram. Uma nuvem traça um para sempre, espongiforme. Tudo isto em time-lapse, na moldura digital que lhe foi dada pela última namorada do mundo. Uma verdadeira namorada, que tinha o sonho de constituir família, imagine-se. A propósito, aquela chiclete que prega a sapatilha àquele tapete preto de fibras plásticas, ele associa a essa mulher. Tinha duas opções para o tapete, cinza-rato e preto. Por vezes, ainda se pergunta se tomou a decisão correta. O cinza não prendia tanto os olhos, é assim que ele põe a questão. O preto é uma porta para os infernos. Num bloco pautado está escrito Tommy Min, a sombra coletiva do mundo. Naquela casa, livre de divisões, decorada a ângulos retos e tiras perpendiculares, ele invoca sensações de ausência e praticidade. Ele apura-se ao espelho, ao som de afirmações positivas dos altifalantes espalhados pela casa. Bom, eu paro aqui. Poderia continuar a escrever mais umas páginas, mas eu creio que já é o suficiente. Bom, e termino isto. Termino com mais uma música de John Scofield. Não, esta é a mesma. E pá, volto para a semana. E lembrem-se do que o Buda disse, o grande príncipe Buda.
Hi, I'm Shakira. Hurricane Katrina is one of the worst natural disasters in US history. You can help by donating to the Red Cross. Call now 1-800-HELP-NOW 435-7669 or go to www.redcross.org.
E agora vai dar? Também não. Aí está. John Scofield. Julene. E o que é que o Buda disse? Ah, deixa isso de merdas. É isso. Até para a semana, malta. Que melhor começo do que os Dive para a segunda emissão do Lobo Mau. Malas Artes aqui, 26 de maio. Vamos lá, obrigado pelos vossos e-mails da semana passada e encorajamento, alguns insultuosos, devo dizer, tipo, mesmo assim, obrigado a esses que se deram ao trabalho. E vamos começar com uma frase de um grande escritor, George Orwell: dizer a verdade, tipo, num tempo de mentira, é um acto revolucionário. E é nesse sentido que vamos começar com a atualidade. Os Estados Unidos inauguraram a sua embaixada em Jerusalém. Logo, a solução de dois Estados prevista nos acordos de Oslo fica assim irrealizável. E todo o esforço para a paz que os Estados Unidos fazia como mediador agora clarifica-se. Portugal e muitos países europeus decidiram não estarem presentes na inauguração dessa embaixada. A meu ver, uma ótima decisão. A grande marcha de regresso que nós ouvimos nos mídias significa simbolicamente o regresso dos refugiados palestinianos expulsos pelos israelitas em 1948. Nakba, que significa catástrofe, é o nome do êxodo palestiniano. E desde que este movimento começou, alerto, o número de mortes já chega a mais de uma centena, assim por alto. Não me apetece muito fazer matemáticas a cadáveres. Por um cadáver ou dois, temos apenas uma noção de humanidade, creio eu. Assim, estes números já roçam um pouco o abstrato, não é? Contudo, um desses cadáveres tiveram um nome, ou têm, como quiserem, nasceram de uma mãe e não eram nenhuma Eva ou Adão, que por terem sido primos não tinham um umbigo. Um bocadinho de história resumida. Em 1948, Israel expulsou para Gaza, atualmente a faixa de Gaza, centenas de milhares de palestinianos. 70 anos depois, cerca de 70% da população são reconhecidos pela definição das Nações Unidas como refugiados. Bom, entrando nessa definição das Nações Unidas, os filhos desses refugiados originais, netos e agora calculo, talvez, bisnetos. Importante lembrar que cerca de 51% da população de Gaza são crianças, 1 milhão e tal de crianças. Israel, a meu ver, desde a sua fundação, nunca teve nos seus planos dividir a terra com os seus habitantes originais. Daí as suas ações de expansão, como os colonatos, destruição de casas, a recusa do direito à autodeterminação dos palestinianos, etc. Sendo este etc., outras tantas circunstâncias igualmente gravíssimas. Como eu já vos disse, Gaza é uma prisão ao ar livre e um dos lugares do mundo com mais densidade populacional, mais do que Tóquio. Nesse sentido, meus caros, pensem no que acontece quando Israel decide massacrar Gaza. Sem perdermos na nossa mente a informação que 51% da população são crianças, como eu já vos disse. Massacres é exagerado, dirão alguns com um indicador em riste, cheios de alta resolução. Mas espera aí, Chico. Em 18 anos, 8, não massacres, chamemos de intervenções. Mas já lá vamos a algumas definições também. Mas por enquanto, 8 intervenções. 2004, Operation Days of Penitence. 2006, Operation Summer Rains and Autumn Clouds. 2008 e 2009, Hot Winter and Castlehead. 2012, Pillar of Defense. 2014, Protective Edge. Malta, isto não são nomes de cocktails ou contraire que deixa aparecer. Amigo, manda daí ver uns Hot Winter e uns Summer Rains, que isto vai começar a bombar. Esta malta trata destas intervenções. Eu sei, eu tenho cuidado, Chico, sem stress. Estas intervenções como as expulsões danadas numa população que tem mais de 1 milhão de crianças e todos uns em cima dos outros, mais do que andássemos a comer salsichas no colo um dos outros. Mas pronto, vocês podem ver o resultado. Aliás, não podem nada ver o resultado porque os mídias não referem estas coisas. Devem procurar na internet notícias independentes. Na Amnistia Internacional tem, de facto, vários relatórios. as várias organizações. E agora uma chamada de atenção para algumas definições, que é aqui que a porca tosse o rabo. Vamos também um cigarrito. Quando os mídias referem guerra e Gaza, é importante lembrar que de um lado não tem exército. Logo, a definição de guerra pode, a meu ver, ser um pouco exagerada. Outra importante distinção é a de judaísmo e sionismo. Porque existem muitos judeus com as patilhas encaracoladas fofas que rejeitam o sionismo. E quando o Bibi, não é esse o português que foi preso por miúdos, mas o Bibi Netanyahu, primeiro-ministro israelita e sinceramente bem odiado, escolhe entre estas duas personagens, refere, por exemplo, que é o primeiro-ministro de todos os judeus, as coisas não são bem assim, pois não? Mas cuidado com essa definição. Esta malta do Likud, partido de extrema-direita que ocupa o governo em Israel, tem um departamento também chamado Aspará, que significa explicação. E eu vou ler agora da Wikipédia, que designa os esforços israelenses de relações públicas para difundir no exterior informações positivas ou propaganda do Estado de Israel e as suas ações. Esta malta tem iniciativas que consistem em explicar basicamente as políticas governamentais e promover Israel, contrapondo-se aos mídias desfavoráveis e ao que consideram como uma campanha de deslegitimação de Israel no mundo. Acho que significa explicação, como eu vos disse, mas também é um eufemismo para simples propaganda. Está a dar outra vez a mesma música? Espera aí. Vamos por aqui, uma fecho. Aí está. Outra importante distinção é dos termos. Ocupação e anexação. Uma ocupação militar resultante de uma guerra só tem esta definição se for temporária. Mas como já passou mais de meio século, creio eu que o termo anexação será mais apropriado, assim sendo, como consequência, ilegal sob a lei internacional. Os colonatos também sob a lei internacional são ilegais, o bloqueio a Gaza também é ilegal e foi apoiado pelas Nações Unidas como castigo coletivo. Não é o vosso anfitrião que está aqui a inventar termos, se bem que eu disponho de toda a criatividade para o fazer. E passo a citar o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Não haverá uma paz substantiva e permanente para nenhum povo nesta região tão conturbada, enquanto Israel continuar a violar as resoluções das Nações Unidas, a contrariar a política oficial americana e o roteiro internacional para a paz, ocupando terra que pertence aos árabes e oprimindo os palestinianos. O que fazer? Perguntam os meus partes ouvintes. Falem, instruam-se. Vão ao site da BDS, vejam documentários sobre o assunto, usem a imaginação, façam como eu um podcast de caca, não façam nada, se virem que só vão fazer merda. Mas falem, mas principalmente digam a verdade uns aos outros. Que é aí que começa, quando nos mudamos a nós próprios. Escolha o amor. E termina assim, segunda emissão do Lobo Mau. Até para a semana, malta.